Boa noite. Como você sabe, a conferência Missão na Íntegra, essa nossa conferência, assim como todo o programa Missão na Íntegra, o Lutando pela Igreja, que são os eventos que o Ministério Missão na Íntegra promove, ele está centrado na divulgação da teologia da Missão Integral. Teologia da Missão Integral, uma teologia latino-americana, nascida nos idos da década de 60, apresentada nos CLADs, a partir do Peru, com homens como René Padilha, Pedro Arana, Samuel Escobar. Inclusive, Pedro Arana está conosco, nós vamos ter o privilégio de apresentá-lo a vocês em breve. E a teologia da Missão Integral é uma teologia ortodoxa, porém com foco na relevância histórica, na relevância na sociedade, na sociedade de um modo geral, que ataca as causas da miséria, da angústia, da dor em todos os seus meandros, e que traz o reino de Deus e o senso de justiça profética como uma saída, como a saída para todos os que estão em estado de angústia e de desespero, seja no nível pessoal, seja no nível social, uma teologia que trabalha com relação ao pecado pessoal, mas que também crê e denuncia o pecado estrutural e que exige arrependimento em todas as pontas da sociedade, porque acredita que a premissa do comportamento social e humano deve ser o reino de Deus e a justiça desse reino, como pregada pelos profetas, como ensinada por Jesus Cristo e seus apóstolos. De modo que a teologia do reino e a noção da justiça profética é o corte teórico a partir do qual analisamos a realidade e propomos as boas novas do Evangelho como uma palavra de cura e de transformação, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Como eu disse, essa é uma teologia que nasceu na América Latina, nos idos dos anos 60, e que veio ganhando corpo, que resistiu a tantas pressões, e hoje, pelo menos no nosso país e na América Latina de modo geral, é uma das opções mais consideradas como uma proposta histórica da igreja no mundo contemporâneo. E desde cedo, nós brasileiros também estivemos envolvidos na compreensão e na construção da teologia, porque essa é uma teologia construída a muitas mãos. E a mãos de brasileiros na construção dessa teologia também, o que a torna uma teologia de fato latino-americana, com a participação de teólogos e pensadores cristãos da América Central, América do Sul, tentando dar a nossa resposta a uma realidade que é universal. E é meu privilégio e uma honra para a conferência Missão na Íntegra, apresentar o Valdir Steinagel. Valdir é uma das primeiras mãos brasileiras a entrar no meio desse bolo e a mexer nesse bolo, e a começar a construir, junto com os irmãos hispanofônicos, essa teologia que hoje nós chamamos de a teologia da Missão Integral. O Valdir foi durante muito tempo ligado à BU, depois se tornou teólogo sênior da Visão Mundial, onde estamos juntos até agora. Ele é o coordenador-geral da Aliança Evangélica Brasileira. É um trabalho de resistência, para início de conversa, mas é, acima de tudo, um trabalho de muita esperança. De muita esperança, a esperança de ver uma manifestação sólida da unidade da igreja que está no Brasil, de maneira que nós tenhamos não apenas representatividade, mas tenhamos um fórum de discussão, de pensamento e de construção de propostas para essa nação e para a igreja que está nessa nação como protagonista. Então, é um privilégio, uma honra para nós termos o Valdir. Valdir é um dos nossos mais ricos pensadores. Ele é pastor luterano e é um privilégio, de verdade. Então, eu quero orar pelo Valdir. Eu sei que ele não gosta de nada disso que eu estou falando, mas você tem de tratar instituições como instituições, entendeu? Quando o cara vira uma instituição, ele não tem mais escolha. Então, esse é o caso do Valdir. É uma honra. Eu gostaria de que nos colocássemos em pé. Eu vou orar com você, pelo nosso irmão, pedindo ao Senhor que, mais uma vez, na sua misericórdia, por causa do sacrifício do Cordeiro, se digne a falar conosco. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pelo teu servo, e em nome de Jesus que nós o apresentamos diante do Senhor agora. Nós confiamos na tua graça, na história que o Senhor mesmo construiu na vida do teu servo, na forma como o Senhor o conduziu nesses anos todos. E nós rogamos ao Senhor que, mais uma vez, tenhas misericórdia de nós, não por mérito qualquer que possamos apresentar, porque nós não os temos, e nós sabemos que não os temos. Nós estamos confiados no sangue do Cordeiro. Nós estamos confiados nesse sacrifício extraordinário, na sua ressurreição, na vitória do Cordeiro como nossa vitória. E é em nome dele que nós ousamos pedir ao Senhor que mais uma vez te dignes a ministrar-nos a tua palavra, a apresentar-nos o teu desejo, a tua vontade e a torná-la realidade em nossas vidas pela ação poderosa do Santo Espírito para a tua honra e para a tua glória. Sê com Valdir, sê com a sua família e sê agora com esse momento que a palavra dele seja de fato palavra para abençoá-lo e abençoar-nos. Como já o tens abençoado, abençoa-nos também. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Obrigado, Ari. Pô, Ari levou uma água daqui, né? Essas águas aqui não eram para mim, pô. Eu não preciso tanta água assim como o Ari. Vocês viram o consumo dele ontem à noite, né? Ari, você sabe que o privilégio é meu de estar aqui. De fato, é a primeira vez que eu consegui, né, estar no encontro da Missão na Íntegra. E essa caminhada é realmente uma caminhada que a gente faz com muita gratidão. E eu acho que eu poderia fazer uma relação, né? Vocês receberam aí, tem o folheto sobre a aliança que tá nas cadeiras. E vocês podem saber um pouquinho mais sobre o que é essa aliança evangélica. E na minha percepção, a construção ou a tentativa de reconstrução dessa aliança evangélica tem a ver com a questão da missão integral, porque a questão da busca pela unidade da igreja é uma das marcas da missão integral. E o Ari é um dos pais dessa criança, né? E eu sempre falo para ele que eu não deixo ele escapar desse negócio da aliança, porque eu estou nesse negócio, porque ele chamou a gente para São Paulo, e eu moro em Curitiba, eu fiz a besteira de responder ao chamado dele, né? E estamos até hoje envolvidos nessa questão da aliança. Eu espero que você também possa se envolver um pouco nessa caminhada da aliança, e se você quiser mais informações, estão aí no panfleto. Ari, você mencionou Pedro Arana, você mencionou Samuel Escobar, você mencionou René Padilha, e eu acrescentaria um quarto nome que na minha caminhada pessoal foi importante, que é Peter Savet. E o Pedro está aqui hoje à noite, a gente vai ouvir ele depois. Mas nessa minha, digamos, algumas das vertentes que determinaram a minha caminhada tem a ver com esses homens, tem a ver com essas pessoas. E algumas coisas que eu aprendi com eles. Eu acho que não estão em ordem de prioridade, mas eu aprendi com eles a colegialidade. a forma como eles se relacionavam, a forma como eles eram amigos, até hoje são, né? Hoje de manhã o Pedro me falou do René, né? Me falou do Samuel Escobar, né? Essa colegialidade deles, a amizade deles, me impactou. Eu, pessoalmente, aprendi que a teologia se faz nessa colegialidade, se faz na irmandade. E eu falo isso muitas vezes para a nova geração, não é que cultivar relacionamentos é um berço para uma boa obediência histórica no seguimento a Jesus Cristo. A segunda coisa, e dentro dessa colegialidade, desculpe, eles me mostraram que era importante investir em gente nova, eles apostaram em mim, eu sou mais novo do que eles. Né? Espero que vocês reconheçam isso. Eu sou mais novo, esse apostar em gente nova, investir em mim, acreditar em mim, me pediram para preparar documentos, papers, esses troços que a gente tem que fazer. E, cara, deve ter sido muito ridículo. Eu acho que eu ainda tenho alguns desses meus primeiros trabalhos que eu elaborei, e eles levaram a sério. Então, eu queria agradecer isso, mas dizer que isso faz parte, para mim, dessa caminhada da fé. Segundo, eu percebia que esses caras eram muito sérios. Eles estudavam sério, eles trabalhavam muito, eles liam. Quando eu ia nos encontros para os quais eles me convidavam, pagavam passagem, eu não tinha jeito de... Né, eles diziam, olha, vem aqui. Eu ia. Eu ficava maluco com a bibliografia. Né? Samuel Escobar vinha com uma pilha de livros. Né? A bibliografia era tão rica, indicando que essa turma levava a teologia a sério, levava a missão a sério. Acho que é uma nota importante. A missão na íntegra se faz com trabalho duro. Terceiro, essa turma gostava da América Latina. Essa turma gostava do lugar onde eles viviam. A América Latina não era um mal necessário. A América Latina era espaço de vocação. Eu aprendi um pouco com eles a conhecer a América Latina, conhecer o Brasil. Né? E a reconhecer a necessidade de que a gente não gera obediência histórica ao Evangelho de Jesus Cristo sem que a gente se misture na poeira do lugar onde a gente vive e onde a gente está. O lugar é importante. O contexto é importante. O contexto, e naquela época, né, especialmente com a teologia que vinha dos Estados Unidos, né, os pacotes, né, não te meta. Não te meta na realidade, não te meta na política. Ele dizia, não, conheça a tua realidade. Mergulhe nela. Então, essa é uma terceira coisa que eles me ensinaram. A levar o contexto a sério, a gostar dele. E a procurar sentir o cheiro da cultura na qual a gente vive. E, por último, esses caras me ensinaram a... Acho que esses caras me ensinaram a gostar da Bíblia. A gostar da Bíblia. A levar a Bíblia... Não apenas a levar a Bíblia a sério, mas a gostar da Bíblia. Eu sou fruto de uma escola teológica liberal. O Ari falou um pouquinho ontem do liberalismo, não é? Eu estudei numa escola onde a teologia fundamentalmente desconstruir ou deconstruir. É um negócio assim, não é? Acho que a desconstruía, a Cileda não está aqui, eu pergunto para ela sempre, ela que me orienta. Né? A Bíblia desconstruía. Né? Esses irmãos me ensinaram de que a gente pode levar a Bíblia muito a sério e trabalhá-la também desde a perspectiva do conhecimento e, ao mesmo tempo, se submeter a ela. esses caras me ensinaram a levar a Bíblia a sério e também me ensinaram de que é bom levar a Bíblia a sério. Isso não estava no script. Volta aí o tempo. Né? Volta aí o tempo, não é? Mas hoje à noite nós queremos olhar a igreja em Jerusalém. E quando a gente vai olhar a igreja em Jerusalém, eu espero que a gente faça um pouco disso que eu aprendi, que é levar a Bíblia a sério. E eu acho que uma das grandes virtudes de a gente abraçar coisas assim, como falar sobre a igreja em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, é que a gente, de repente, vai descobrindo coisas novas. O berço, ao falarmos da igreja em Jerusalém, nós estamos falando do lugar onde a igreja nasceu. E isso tem um grande valor paradigmático para nós, não é? Procurar visitar de novo o lugar onde a igreja nasceu. E como que essa igreja nasceu? Ainda que a gente não possa fazer da igreja em Jerusalém, digamos, absolutizar a experiência de Jerusalém, ela tem algumas características que eu espero que a gente possa olhar hoje à noite. Acho que a primeira característica, quando a gente olha para a igreja em Jerusalém, é que ela foi uma igreja... Ela foi uma igreja que nasceu na espera. Ela foi uma igreja que nasceu na espera. Jesus falou para os discípulos, vão e esperem. E eu fiquei pensando, o que é que significa essa espiritualidade da espera? Essa espiritualidade, por assim dizer, da espera, ela, em primeiro lugar, ela é uma espera que não sabe. E Jesus disse para os discípulos, olha, não compete a vocês saberem tempos e datas. Eu vou procurar andar um pouquinho por Atos dos Apóstolos, se você quiser dar uma olhada em Atos capítulo 1, é isso, não é? Jesus diz para os discípulos, olha, esperem pela promessa de meu Pai. E como que se espera? É esperar porque nós não sabemos. Não compete a vocês saberem os tempos e as datas do reino de Deus. Esperem. Em segundo lugar, Jesus disse para ele, esperem como uma preparação para vocês receberem. Vocês vão receber. E para que vocês possam receber o Espírito, vocês precisam esperar. Esperar sem saber. Esperar para receber. E esperar para serem testemunhas. Caramba, eu acho que eu, ao olhar para esse aspecto de Atos, eu preciso reconhecer que eu não sei fazer esse negócio, não. Eu não sei esperar. Eu não sei esperar. Eu detesto esperar. Ficar em fila, para mim, não fica em fila. Bobê, não fica em fila. Eu espero a fila acabar. E espero mais. Porque eu não aguento esperar. E Jesus diz, espera, senta, você não sabe, fica quieto, espera. Nós vivemos, nós fazemos parte de uma cultura evangélica que não sabe esperar. Nós somos frutos de uma cultura evangélica pragmática e operacional. Essa é a nossa cultura evangélica, não é? As nossas igrejas, elas são bem conhecidas pela quantidade de atividade que elas têm. Pelo movimento. Essa é uma igreja que tem bom movimento. Nós somos pragmáticos e nós somos operacionais, nós sempre precisamos fazer. Eu tenho aprendido nos últimos anos, na minha vida, e eu acho que isso faz parte da minha caminhada na missão integral, que isso eu não aprendi muito deles, porque eu acho que essa era uma lacuna dos meus mentores, que era aprender a espiritualidade da espera, da quietude, do silêncio. E assim, pior, né? Pior não, né? Mas perceber que essa palavra que Jesus dá para os seus discípulos, ela não é uma palavra solta. Ela fazia parte do discipulado. A espiritualidade da espera, da contemplação e da quietude fazem parte do nosso discipulado. Eu sei que eu estou falando isso para vocês porque eu não necessariamente sei fazer isso. Porque eu só sei ser Marta, eu nunca sei ser Maria. Quem sabe você pode me ensinar. Jesus, quando chamou os seus discípulos, lá em Marcos, no capítulo 3, ele fala para os discípulos isso, a primeira coisa que ele diz, ele chama os seus discípulos e diz para eles, para que eles venham e fiquem com ele. Eu nunca tinha lido esse negócio, aliás, eu tinha lido, mas nunca entendido, nunca visto, melhor dito, nunca visto. Eu sempre via outra parte, não é? Que Jesus chamou os discípulos para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar o demônio. Mas eu nunca tinha percebido que uma nota que ele tem ali nos evangelhos é que ele chama os discípulos para estarem com ele. Ponto. Senta aqui. Fica aqui. Eu já falei para você, minha mulher está gastando uma vida para tentar me ensinar a sentar do lado dela e ficar quieto. Não é? Eu já aprendi um pouco. Né? O Barbosa aí me ensina um pouco, né? Com o nosso programa de mentoria de lideranças jovens, com as Lexio Divina. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. E quanto mais ansioso eu estou, menos quieto eu fico. Como que a gente espera? Como é que os discípulos esperaram? É interessante, em primeiro lugar, eles esperaram em comunidade. Pega lá em Atos capítulo 1, e quando Jesus diz para os discípulos para que eles esperem, eles voltam a se reunir. E agora eles são apenas 11. Eles voltam a se reunir para escolher o 12º. Eles voltam numa comunidade maior de 120. Eles se reúnem em comunidade para esperar. A gente não espera sozinho. A gente espera em comunhão com outros. Em segundo lugar, eles esperam em oração. Eles oram. Eles oram. E essa oração não é necessariamente a oração da verborreia, né, de palavras. Ela é a oração da presença. A oração da presença. Eles oram juntos. A gente espera em oração. E em terceiro lugar, eles oram discernindo o que está acontecendo. Pedro fala ali em Atos capítulo 1 e diz, olha gente, nós precisamos recompor o nosso grupo. Nós estamos esperando, é uma espera ativo, passiva, ativa. Entende? Na espera, se lê o contexto, se lê a possibilidade, se discerne a realidade uma vez mais. Eu creio que nós, como Igreja Evangélica Brasileira, precisamos desenvolver uma espiritualidade da espera. Nós precisamos aprender a ficar quietos. Nós vivemos com uma cultura de muito barulho e de muitas palavras e de pouca escuta. E os nossos, os pais, especialmente os pais monásticos, nos dizem que a gente só escuta se a gente estiver quieto. E eu sei que quanto mais tenso eu estou, menos eu ouço. Como que a gente pode nutrir uma igreja evangélica brasileira na espiritualidade da espera? Que saiba escutar, receber, ouvir e saiba não saber. Nós temos respostas prontas, inclusive, para as quais não há perguntas. Nós vivemos uma cultura verborrágica e nós cremos que o convencimento depende da quantidade de palavras. É do contexto dessa espera que nasce esse segundo momento. E Atos diz assim, Atos no capítulo 2, diz, de repente veio do céu. É de repente. O Espírito Santo soprou sobre a comunidade da espera. E a comunidade reunida. De repente. Nós não sabemos. Nós só recebemos. E é interessante que quando a descrição desse de repente veio do céu, ela é uma descrição que vem quase que numa linguagem poética. Ela não vem na linguagem do discurso, ela vem na linguagem, ela não vem na linguagem da prosa, ela fala, a linguagem diz que houve um som do céu, é isso? Um som. Um som do céu. Depois ele diz, houve um vento forte. Depois ele diz, houve como que línguas de fogo na cabeça das pessoas. E todas essas três descrições, elas escapam da nossa linearidade quantitativa, não é? Elas escapam dessa linguagem tão objetiva e tão quantitativa e traz para dentro de um outro mundo, que é o mundo de uma outra realidade. O vento que sopra, o som que vem do céu, a língua como de fogo na cabeça das pessoas. E olha, gente, de novo, eu estou num terreno estranho, porque isso são categorias que um teólogo luterano não entende. Um teólogo luterano não entende essas categorias do Espírito vindo como vento, como som do céu, como línguas de fogo. Assim, até uma brincadeirinha, né? Mas eu me lembro que o máximo que a gente chega, às vezes, para domingo de Pentecostes, na igreja luterana, é pedir que o pessoal traga a Bíblia para ler a versão em diferentes linguagens. Não é? Então, assim, a nossa experiência de Pentecostes é escutar a leitura numa outra língua, né? Para ver se... Não é? Mas eu, pessoalmente, desculpe, eu tenho sido fascinado. E dizer, nossa, que coisa bonita que Deus fala comigo para além da minha linguagem racional. Que Deus fala, e quando Deus vem, é isso mesmo. A igreja em Jerusalém experimentou isso, quando Deus vem, e isso nós sabemos desde o Antigo Testamento, não é? Quando Deus vem, os céus se abrem. Quando Deus vem, o tempo para. Quando Deus vem, a língua seca. Quando Deus vem, a mão sua. Quando Deus vem, o suor corre. Quando Deus vem, Deus vem. Vem como surpresa, certo? Vem como suficiência. Vem como presença. Vem como alguém que nos engloba por inteiro. Vem como alguém que nos dá a capacidade de entender aquilo que nós nunca conseguiríamos entender. Por isso, diz Atos, cada um entendia na sua própria, na sua língua materna, na língua do seu coração. É que Deus fala assim. Deus fala assim com a gente. Deus fala a linguagem do nosso coração. Deus fala a nossa língua materna. Deus fala a linguagem das nossas entranhas. Deus fala a linguagem do nosso palpitar. Deus vem assim. Os céus se abrem. O vento sopra. Há visões, porque o Espírito Santo está ministrando. A igreja em Jerusalém é a igreja que espera. A igreja em Jerusalém é a igreja que recebe. E recebe a Deus mesmo. Recebe da sua presença. Porque a presença do Espírito não é outra senão a presença de Deus mesmo. Essa igreja nasce porque ela é batizada, ela é ungida, porque ela é visitada, porque ela é possuída por esse Espírito de Deus que vem. Graças a Deus. Graças a Deus por esse Espírito de Deus que vem assim, não é? E mais do que isso, esse Espírito, todos ficaram cheios e entenderam em sua própria língua, mas esse Espírito, ele fundamentalmente pronuncia uma palavra. Aliás, esse Espírito fundamentalmente pronuncia um nome, e esse nome é Jesus. Esse Espírito, ele traz a essa pessoa de Jesus para o centro. E ele, esse Espírito, coloca a essa pessoa de Jesus como expressão da Trindade de Deus no centro da história, no centro da experiência, no centro do templo e no centro da vida dessa comunidade de discípulos. E quando Pedro levanta para falar, naquele dia, ungido por esse Espírito de Deus, que não apenas está sobre ele, mas está sobre todos, fundamentalmente o que Pedro faz é contar a história e dar significado para a pessoa de Jesus e o que aconteceu com ele. A igreja não tem nada que ela possa oferecer por si mesma, a não ser aquilo que ela recebe. E ela não recebe nada mais, nada melhor, nada além do que a Jesus Cristo. E essa revelação de quem Jesus é, ela é absolutamente suficiente e ela é absolutamente surpreendente. Fantástico. Eu tenho procurado, quem sabe, entender um pouquinho melhor a isso, não é? Que essa igreja, ela é de Deus. O máximo que eu posso fazer é esperar. O máximo que eu posso fazer é viver em comunidade e orar. Mas ela é de Deus. O Espírito vem, de repente, vem do céu. O Espírito sopra onde quer. Veja, a igreja não é resposta a nossos planos estratégicos. A igreja não é fruto das nossas disponibilizações estratégicas. A igreja não é fruto daquilo que nós possamos estabelecer como ponto de, sei lá como é que se chama, né, de pregação, de congregação, com church planting. Tudo isso é absolutamente secundário, porque fundamentalmente a igreja é fruto da ação do Espírito. Deus nunca se deixa domesticar. Deus nunca se deixa enquadrar. Deus nunca se deixa diminuir a qualquer tipo de projeção denominacional, missionária. Não, Ele sempre está além de quem nós somos e do que nós podemos. Não compete a vocês, ponto. Ai caramba, quantas vezes nós procuramos domesticar a igreja, não é? Quanto nós procuramos fazer da igreja uma questão do nosso próprio planejamento. quando ela precisa ser resposta da própria visitação de Deus. Nesses últimos anos, eu tenho encontrado consolo nisso, especialmente por estar vivendo em situações que, das quais, ou com as quais eu não sei o que fazer. Eu sou um pastor luterano, trabalhei com a Aliança Bíblica Universitária, fruto da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Eu acho que eu conhecia mais ou menos o meu ambiente, esse meu universo, mundo evangélico, brasileiro. E nesses últimos 10 anos eu trabalhei com a visão mundial, que o Ari falou, a nível global. E isso significava que, durante muitos anos, eu passava grande parte do ano fora do Brasil, e o nosso trabalho está em lugares onde a igreja é absolutamente minoritária. Conversando com o Teonei hoje, nós estamos falando da Palestina, um lugar onde a igreja está desaparecendo. Ou, de repente, o nosso trabalho na Indonésia. E eu estava lembrando hoje, exatamente, de um dos nossos trabalhos que eu fui visitar lá na Indonésia, e onde a mulher muçulmana disse para nós: quando vocês vieram aqui, eu acreditei em vocês. E eu saía de casa à noite, e eu ia para os líderes muçulmanos das mesquitas, e eu dizia para eles: pode confiar neles, eles não vêm aqui roubar os nossos filhos. E nós estamos lá por muitos anos, na Indonésia. E eu pensava: mas, gente, o que é que significa ser uma igreja de Jesus Cristo nesse universo? E a minha tendência é já pensar estrategicamente, não é? Como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? Como é que vai instalar uma igreja nesse negócio aqui? E a resposta que eu tenho encontrado é dizer: ô Valdir, desse besta. Você pensa que, se fosse fácil assim, já não teria gente melhor do que você pensando nesse negócio aí? Como é que você, de repente, desenvolve uma espiritualidade da espera? Uma discussão que nós estamos tendo dentro da visão mundial, nesses últimos 2 anos, mais ou menos, é dizendo: em alguns dos lugares onde nós estamos, em alguns dos lugares onde é proibido ser cristão, né, se diz, será que nós não devíamos, alguns estão dizendo: vamos sair de lá. Porque nesses países nós não podemos ser absolutamente abertos acerca da nossa identidade. E alguns de nós, e eu entre eles, dizendo: não, nós vamos ficar lá. Vamos ficar lá. Vamos ficar lá muitos anos. A nossa presença vai ser essa presença. E nós, essa presença de Deus, em nome de Jesus. Na espera de que, de repente, o céu se abra. E ele se abre. Deus se manifesta de maneiras absolutamente surpreendentes. Deus se manifesta de formas que nós não imaginamos. Deus se manifesta. Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é o Senhor da história e do tempo. Graças a Deus, de repente, a igreja em Jerusalém foi visitada, a igreja em Jerusalém foi surpreendida por esse Espírito de Deus. E é esse Espírito de Deus que cria essa primeira igreja. É esse Espírito Santo de Deus que gesta, que gera essa primeira igreja. E Atos capítulo 2 fala dessa primeira igreja. Ah, quantas vezes, né, nós temos falado, lido, pregado sobre Atos capítulo 2 e de como viviam os primeiros cristãos. Pois esses primeiros cristãos são frutos dessa espera. Pois esses primeiros cristãos são frutos dessa visitação do Espírito de Deus. E esses primeiros cristãos, eles procuram articular essa obediência ao Espírito. Porque isso é importante, gente. O Espírito Santo de Deus, ele atua para a obediência histórica. A unção do Espírito, que não se traduz em obediência histórica. Posso tirar a conclusão disso? A unção do Espírito, que não se traduz em obediência histórica, não é o Espírito que nos leva de encontro à pessoa de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre gera obediência histórica, ele sempre gera modelo de obediência histórica. E não é simplesmente uma obediência individualizada, ela é uma obediência histórica comunitária. Essa obediência histórica, na primeira igreja, em Atos, ela tem quatro marcas. A primeira dessas marcas, que eu destaco hoje à noite, é que ela é uma igreja que bebe, vive e se alimenta da palavra. Você conhece esse texto, não é? De Atos capítulo 2, onde os discípulos, eles viviam a palavra. A palavra alimentava a vida da igreja. Aliás, naquele texto de Atos 2, diz que eles compartilhavam a palavra no templo, não é? E no final diz que eles louvavam a Deus dia após dia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é gestada em adoração. A palavra de Deus, fundamentalmente, nos leva ao encontro de Jesus. E esse encontro de Jesus é um encontro em adoração. Eu gosto disso. Nós precisamos, e o Ziel falou isso ontem à noite, não é? Nós precisamos voltar a ser a igreja da palavra. Gente, e o Ari foi que me falou isso no outro dia, quando a gente estava conversando, e ele disse, olha, em algumas igrejas a palavra, quem se importa com a palavra? Quem se importa com a palavra? Nós precisamos ser o povo que se importa com a palavra, mas é uma palavra que ela é ouvida, ela é ruminada na adoração. Segundo, ela é uma comunidade. A fé se vive em comunidade. Nós tivemos aqui hoje de manhã, o nosso painel, falando muito sobre a questão dos desigrejados e falando muito sobre a fé que se vive de forma individual. Eu acho que a gente precisa ser muito claro: não existe fé cristã sem comunidade. E não existe fé cristã que se vive em comunidade sem encontro. E não existe fé cristã que se vive em comunidade sem encontro e sem construção de relacionamento. Ponto. Toda tecnologia pode nos ajudar, pode trazer determinados tipos de instrumentalização. Eu posso ser entendido como um cara velho que não entende alguns dos mecanismos de comunicação da mídia social, mas eu bato o pé nisso. A fé cristã, ela precisa ser vivida em comunidade. E essa comunidade precisa ser física. É claro que há situações onde, de repente, isso não é possível. Não é claro. Há situações onde isso não é possível. Mas a fé cristã, normalmente falando, sempre se vive em comunidade e se vive em presença uns com os outros. E terceiro, a fé cristã, ela se vive em diaconia e em missão. A fé cristã, ela precisa gerar serviço e serviço ao outro, especialmente serviço ao pobre, serviço ao pequeno, serviço às crianças, serviço aos enfermos, serviço aos discriminados, serviço aos refugiados, serviço aos abandonados. A fé cristã, e Atos 2 fala sobre isso, não é? A fé cristã que só gera cócega na alma não é a fé em Jesus Cristo. A fé cristã, ela se expressa em atos concretos de amor, que são atos de serviço e de ajuda àqueles que ninguém
quer ajudar, de receber aqueles que ninguém quer receber. E esse gesto de serviço é também o nosso gesto missionário. Por isso que na missão integral nós falamos que não há discriminação, não há separação entre a palavra e a ação, entre a ação e a palavra. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala sobre isso. Que as viúvas eram servidas e que dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. E quarto ponto, a fé se vive em conflito e com sofrimento. A fé se vive em conflito e com sofrimento. Essa mesma experiência de receber o Espírito Santo de Deus em Atos recebe diferentes tipos de interpretação, não é? Enquanto uns diziam, uau, nós estamos ouvindo a eles falar em nossa própria língua, né? Outros diziam, eles beberam demais. Ou seja, o mesmo fenômeno recebe diferente interpretação. A fé cristã, ela produz aceitação, ela produz conversão, mas ela também gera rejeição de todos aqueles que fundamentalmente querem continuar nos caminhos da idolatria. Mas a gente não pode entrar nisso hoje à noite. E essa fé que se vive num universo de aceitação, mas também de rejeição, ela se vive com uma dimensão de sofrimento. A fé cristã que não produz algum nível de sofrimento em nós, ela é uma fé cristã aguada. E quem sabe, se todo mundo bate palma para a nossa obediência histórica e para o nosso ser igreja, então provavelmente o evangelho que nós estamos anunciando deixou de ser pedra de tropeço para alguns. E eu creio que nós temos adaptado o nosso evangelho em muitas das nossas caminhadas eclesiais. Nós temos adaptado esse evangelho para que ele seja um evangelho que não gere, que não produza conflito, onde não se pronuncia a palavra sofrimento e onde basicamente se consome o evangelho para o seu bem-estar social, para o seu bem-estar individual. A fé cristã, segundo a experiência da igreja em Jerusalém, ela é essa fé que vive da palavra, uma palavra que produz a adoração em Jesus Cristo. Ela é expressa numa vida comunitária de serviço com amor ao próximo e de missão no objetivo de alcançar outros para a mensagem desse mesmo evangelho. E essa fé, ela é vivida de tal forma que ela possa ser abraçada com uma intensidade que inclusive gera sofrimento. A minha primeira viagem a Israel, à noite, fuso horário, eu não estava conseguindo dormir. E uma das coisas que estava na minha cabeça, porque todas as vezes que eu fui para Israel, de alguma forma, eu fui para Israel como uma experiência de sofrimento. Porque o nosso trabalho lá, ele é fundamentalmente um trabalho com os palestinos. E eu acho que nós temos testemunhado a grande injustiça que se tem feito ao povo palestino naquela parte do mundo, naquela parte do Oriente Médio. E eu me perguntava, mas Deus, por que aqui? Por que é que tu escolhesse a esse pedaço de terra? Por quê? Por que aqui? Gente, eu não sei, vários de vocês já foram para Israel, não é verdade? Mas, cara, desculpe, mas Israel tem pouca terra, tem muita pedra, muito calor, não é verdade? Quer dizer, caramba, tem lugares no Brasil que são muito mais verdes, muito mais bonitos, muito mais planos, muito mais abundantes, Não me encanta como terra. E eu fico bem, mas por que aqui, Deus? Por que aqui? E aí, Deus, quem sabe? É por isso? Porque não tem nada a oferecer? Será que é por isso? Porque não tem contrapartida? Porque é um pedaço de terra íngreme, com muita pedra, um monte de deserto, um enorme calor. Não tem nada. Será que é por isso, Deus? É por isso que tu chamasse essa tua igreja, esse teu povo e essa tua igreja, nesse lugar do mundo, porque não tem nada, não tem nada, não tem nada a oferecer. É como aquela palavra que diz de Miqueia, e tu, Belém, Efratá, pequena demais. Não tem nada a oferecer, a não ser aquilo que tu vais fazer. A não ser aquilo que Deus vai fazer. A própria terra, o próprio lugar, tudo é dado. Nada que o povo de Israel tenha sido, de alguma forma, tenha conquistado historicamente, não é verdade? Ele foi dado, é a terra que mana, que Deus deu. É a terra que Deus deu. Como uma demonstração, mais uma demonstração maior, e uma nova demonstração de que nós não temos nada a oferecer, a não ser uma dependência radical de Deus. E de que tudo que acontece conosco é aquilo que Deus nos dá. E a igreja é a demonstração maior daquilo que Deus nos dá. Por quê? Porque a igreja é a demonstração maior de que Deus nos dá a Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo passa a ser o centro da vida da igreja. E esse Jesus Cristo precisa ser levado para todo lugar. Esse Jesus Cristo precisa ser anunciado em todos os lugares, a todo tempo. E esse é o meu último ponto, essa última grande lição que a igreja de Jerusalém precisa aprender. Que essa experiência que a igreja de Jerusalém tem, essa profunda experiência com Deus, essa profunda experiência com o Espírito Santo, que vem para ungir, para modificar a vida, que essa profunda experiência que nos ajuda a reconhecer quem Jesus Cristo é, ela é uma experiência que cruza todas as nossas fronteiras e vai além de todos os nossos espaços. Ela é uma experiência que vai além da nossa etnia, da nossa cultura, dos nossos parâmetros econômicos, do nosso nível social. Ela é uma experiência que precisa ir para todos os lugares em todo o tempo. E a igreja em Jerusalém precisa aprender isso. E aprender isso não é fácil. Aprender isso foi uma experiência extremamente difícil para a igreja em Jerusalém, e Atos capítulo 15 fala sobre isso. Atos capítulo 15 fala sobre essa luta interna na vida da igreja, onde alguns diziam: não pode ser que Deus esteja falando também para os outros. E onde Pedro mesmo, e claro, e Paulo, e outros dizem: mas é verdade, Deus está falando com outros. O Espírito de Deus está se movendo. Aquilo que nós experimentamos, como diz lá em Atos 15, também outros estão experimentando. Nós não podemos, Pedro diz, não é? Nós não podemos impor nenhum tipo de categoria que vá para além da confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhuma categoria cultural, nenhuma categoria étnica, nenhuma categoria linguística, nenhuma categoria econômica, nenhuma categoria social, não pode impor nada que possa de alguma forma tentar domesticar e tentar castrar a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a nossa vida, ele é o nosso centro e ele é para todos. E essa é a grande luta da igreja em Jerusalém, que por um momento ela ganhou. E o concílio de Jerusalém diz, vamos lá. Mas já, num segundo momento, ela perdeu. E a igreja em Jerusalém como que desaparece, não é verdade? E ela vai para Antioquia, e há outros universos, outros povos. E nós ouvimos sobre a igreja em Antioquia ontem. E nós passamos a ouvir muito pouco sobre a igreja em Jerusalém. E, aliás, eu até fui tentar ler algumas coisas, me preparando sobre a história, não é? Daquele de Israel, a história de Jerusalém, e as dificuldades históricas. E até hoje a gente percebe essa conflitividade. Eu creio que Deus tem dado para nós, nesse nosso país, um tempo de muita graça. Deus tem dado para nós um tempo de muita oportunidade. Deus tem dado para nós o privilégio enorme de ter as nossas igrejas cheias de jovens. De ter as pessoas vindo para escutar do Evangelho de Jesus. Nós temos tido o privilégio enorme de enviar missionários, milhares de missionários brasileiros. E é interessante que onde quer que você vá, tem missionário brasileiro pelo mundo todo. É fantástico. Mas creio que nós precisamos nos perguntar se nós estamos fazendo o melhor dessa oportunidade que Deus nos está dando. Ou se nós estamos, por assim dizer, gastando muito rapidamente o nosso capital de unção que Deus nos tem dado. Os jovens continuam nas nossas igrejas? O movimento missionário que está preocupado porque a igreja arrefeceu no seu envio de missionários? Nós continuamos servindo as nossas viúvas e as nossas crianças? Porque, gente, Deus não depende de nós para a sua obra. E se nós não honrarmos a Deus com a vocação que Ele nos tem dado nesse tempo, nesse lugar, as Antioquias da vida estão por aí, graças a Deus. Mas que nós tenhamos a disposição de coração para nos deixar inspirar de novo por esse Espírito de Deus, que nos leva a reconhecer e a adorar quem Jesus é. A viver em comunidade e vivê-lo de tal maneira que a nossa vivência comunitária seja testemunho de fé para o mundo no qual nós vivemos. Que nós sejamos conhecidos como aqueles que amam. E amam com expressões concretas de serviço ao pobre, ao pequeno, à criança, ao mendigo, ao desprezado. E que nós sejamos conhecidos como a igreja sem fronteiras. Que as nossas fronteiras diminuam, para que o nome de Jesus Cristo seja o centro da nossa vida individual, comunitária e eclesial. E sempre de novo, de repente. Sempre de novo, de repente. Porque Deus não precisa e não quer ser econômico no seu espírito. De repente. E sempre de novo, de repente. Deus vai nos ungir, os céus vão se abrir, o vento vai soprar e nós vamos confessar, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para todos sempre. Amém? Amém. Deus abençoe.